Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 16. 1899 chegou, finalmente, a véspera do amaldiçoado exame. Que ansiedade! Que dia de angústias faz para o pobre Amâncio. E que noia sua! Não descansou um segundo, apenas.
Já em asa com amanhecer.
Consegui ir pelo sono antes, porém, não dormisse. Tais eram os pesadelos e bárbaros sonhos que o perseguiam. Via-se entalado num enorme rosário de vértebras que se enroscava por ele. Como uma cobra de ossos, grandes tíbias dançavam-lhe em derredor, atirando-lhe pancadas nas pernas. As fórmulas mais difíceis da química e da física individualizavam-se para o torturar com a sua presença. Os examinadores surgiam-lhe terríveis, ríspidos, armados de palmatória, todos com aquela feia catadura do seu ex-professor de português no Maranhão. Pelo incoerente prisma do sonho, o concurso acadêmico amesquinhava-se às ridículas proporções do exame de primeiras letras. Era a mesma salinha do mestre escola, a mesma banca de paparaúba manchada de tinta, o mesmo fanhoso soteiro dos reis presidindo a mesa. João Coqueiro, Paiva e Simões, vestidos de menino, fitavam-o examinando com um pilante riso de escárnio. Amâncio sentia correr-lhe o suor por todo o corpo e agulhas visíveis penetrarem-no até a medula. O professor, transformado em juiz e ostensitando lições do faz-vacido Vasconcelo, inquiria-o com asperezas de senhor, mas as suas perguntas, em vez de concernirem as matérias do ato, só se referiam a Amélia. Por que matou você a pobre Nina? Bramiu o pai cravando-lhe olhares de fogo. Responda, seu canalha. Ah! Pensa que ainda não sei de que você, para melhor a seduzir, lhe havia prometido o casamento e jurado olhar sempre por ela, seu cachorro. Coqueiro, lá do canto, sacudia a cabeça afirmativamente e enviava a Amâncio cacaretas de vingança. Ao lado deste, o cadáver de Amélia fazia-se todo vermelho com o sangue que lhe golpejava de um dos seus seios rasgados de alto a baixo. O réu queria responder, justificar-se, expor a verdade. Eram, porém, baldados os seus esforços. Não conseguia articular uma palavra, gelatinava-se-lhe a voz na garganta, empacando-lhe a fala. Bing, gritou o velho Vasconcelos a meia dúzia de soldados que escoltavam Amâncio. Conduzam esse miserável ao cepo e cortem-lhe a cabeça. O estudante adrou-se de joelhos, com as mostas, chorando, suplicando que o não o matassem. Mas os soldados apoderaram-se dele com violência e ataram-lhe os braços. Juiz, Coqueiro, Simões e Paiva sumiram de repente, soltando gargalhadas. Amâncio foi conduzido por um corredor muito apertado. Os soldados, quando o viam vacilar, batiam-lhe no ombro com a coronha das espingardas. Chegou ao pátio lajeado e úmido, onde milhares de homens armados formavam alas, no centro, sobre um touro de madeira conspurcada de sangue, reluzia um machado à sua espera, e de joelhos, abraçado a um crucifixo, um padre velho. O de longos cabelos brancos engrolava latim. Fiz silêncio, no meio das respirações abafadas, só se ouviam os passos trópicos e o aflitivo resfolegar-gar do condenado. A ponta da baioneta subia os degraus do cadafalso. Veio o carrasco, despiu-lhe a camisa, tosou-lhe os cabelos e empunhou o ferro. Amâncio não se resolvia a entregar o pescoço, mas o velho Vasconcelos, que surgira por detrás dele, atirou-lhe o murro ou a nuca e fê-lo cair de bruços contra o cepo. Então, para lhe abafar os gemidos, romperam todos os soldados num rufo estridente de tambores. Amâncio sentiu o aço frio entrar-lhe na carne de toutiço, espipar o sangue e o corpo de um salto arrojar-se às lajes. Havia saltado com efeito mais da cama. E o despertador, que ficara de véspera com todo a pó da corda para 6 da manhã, continuava o rufo penetrante dos tambores. O estudante abriu os olhos e passou em sobressalto a mão pela testa. Os dedos voltaram ensopados de suor. Com a perceptibilidade das coisas, foi aos poucos saindo daquele estado de excitação, mas voltando lemente à tessitura gondônia da véspera. Vestiu-se quase sem consciência do que fazia. Esqueceu-se até de escovar os dentes, porque, mal voltou a si, correu aos livros, sem, aliás, conseguir firmar a atenção sobre coisa alguma. E Amâncio tremia todo só com a ideia de sua inabilidade. À medida que as horas se esgotavam e o momento fatal se lhe antepunha, um langor covarde e mulheril crescia dentro dele, produzindo-lhe arrepios que principiavam na ponta dos pés e iam se estendendo pela espinha dorsal até lhe interessar a cabeça, depois de percorrer as regiões abdominais. Mas embaixo, na varanda, em presença de Amélia e Mime, Brizard fazia-se forte, a despeito da palidez que lhe alterava as feições. Nem de leve falou nos sonhos dessa noite, e Cocoequeiro, a título de metê-lo em brios, contou várias anedotas de examinando os ridículos. Os dois tomaram café e por fim saíram. O trajeto de casa à escola foi um martírio para Amâncio, afigurava-se-lhe, como no sonho, que se dirigia ao patíbulo. Chegou às 10 horas. Alguns companheiros de a jato de lá estacionavam em magote e cinco pelos corredores ou à porta da secretaria, fumavam-se cigarros consecutivos, discreteavam-se os assuntos da ocasião. Amâncio cumprimentou os conhecidos, parando aqui e ali, falando sobre os pontos do exame, qual preferia que saísse, em qual se presumismo ia menos fraco e capaz de fazer figura. Agora sim está mais animado. A presença dos colegas o robustecia com um vago espírito de coletividade. Sentia-se mais forte e resoluto ao lado dos companheiros de perigo, como se a vitória dependesse do número de combatentes. Entanto, faziam-se horas. Os examinadores estavam já reunidos na sala de exames, em torno da sua mesa forrada de pano viver. Amâncio lobrigava-os pela frincha da porta entreaberta e ouvia-lhes o murmurar descuidoso da conversa, intercalada de risotas e baforadas de charuto. À vista daqueles homens resfriaram-lhe de novo as mãos e voltaram-lhe os calafrios do terror. Algum resto de confiança, que ainda teria em si, evaporou-se de todo. E para não sucumbir, procurava acreditar na tais eficácia dos empenhos que arranjara seu espírito, como o naufrago que braceja na agonia da morte. Já não escolhias os pontos a que se agarrava, tudo servia naqueles apuros. Tudo era um pretexto de esperança, mas a consciência da verdadeira situação vinha meter-se de permeio, uma arrancando-a por uma, todas as tábuas de salvação. E Amâncio aquejava, desorientado, perdido. Que diabo viera fazer ali? Para que se apresentara? Por que não se guardou para o ano seguinte ou quando menos para março? Antes não tivesse pago a segunda matrícula. Oh, se o arrependimento salvasse! E a proporção que se avizinhava o momento supremo, mas e mais imprudente lhe parecia a sua temeridade. Naquela ocasião, pensava ele bem podia estar na província, à testa dos seus negócios, ao lado de sua querida mãe, passeando, gurrazão, como nos outros tempos. Érico era já tão estimado antes da academia, para que então sofrer semelhantes torturas. Passar por aqueles maus quartos de hora, que ali estava curtindo. E vinham-lhe venetas de fugir, abandonar tudo aquilo, sem dar satisfações a ninguém, correr à casa do campus, encher-se de dinheiro e arribar para a Europa, para o inferno. Contanto que se livrasse da obrigação de expor uma ciência que não tinha, escrever ideias de que não dispunha. Mas o bedel havia surgido e principiava a chamada. Ia, cada nome, recitado pausadamente, o seu olhar mórbido, de funcionário público no cumprimento de um velho dever enfadonho. Consultava a multidão de estudantes, que em sussurro se apinhava pelo esvaziamento das portas, empurrando-se um aos outros, impacientes, curiosos, o pescoço espichado, a boca aberta, o calcanhar suspenso. Amâncio da Silva Bastos e Vasconcelos, disse aquele arrastando a voz. Amâncio sentiu uma pontada no coração e tatamudeou, presem. Os companheiros que lhe ficavam por diante, arredaram-se logo, dando-lhe passagem, e ele foi ocupar uma das banquinhas que havia na sala. A chamada ainda durou algum tempo, porque Amâncio era dos primeiros, afinal, o bedel mastigou o último nome, fechou-se a porta da sala, e um silêncio formalista espalhou-se entre a turma dos estudantes e o grupo dos examinadores. O presidente da mesa tomou a lista dos examinandos, arranhou os óculos, tossicou e, com um bocejo, chamou pelo que estava em primeiro lugar. Um rapazote louco de buço ergueu-se e foi ter com ele. O presidente, com um segundo bocejo e um gesto de cabeça, ordenou-lhe que tomasse um dos pontos da una. Amâncio fegava e a decretasse o ponto. E se o puerporismo fosse justamente um dos mais cross e o sangue trepava-lhe a beça, pondo-lhe latejos nas fontes. O rapazote louro meteu enfim a mão na una e tirou com as pontas dos dedos trêmulos uma pequena torcida de papel que passou ao presidente. Este desenrolou a ileu. Cidro respirou. Anto não podia ser melhor para ele do que era. Talvez fosse até entre todos o menos mal sabido. Ainda essa manhã lhe passara uma vista de olhos. Contudo, uma vez imposto o hidrogênio, quis lhe parecer vagamente que havia outros pontos preferíveis. Estava, porém, mais tranquilo, que era o principal. Já quase nada lhe tremia a mão ao receber das do Bebedel uma folha de papel ao maço, rubricada pelo Lentes, das que aquele distribuindo por todas as banquinhas dos examinandos. Ali, naqueles miseráveis vinténs de papel, tinha ele de determinar o seu futuro, a sua posição na sociedade. Talvez a própria vida de sua mãe, dizendo o que sabia a respeito do tal hidrogênio. Experimentou a pena, endireitou-se na cadeira e escreveu, crão caprichando na letra e procurando obter estilo. A areia da ampulheta esgotava-se defronte da calva e dos bocejos do senhor presidente. Correu meia hora, Amâncio ergueu-se afinal, entregou a sua prova e saiu da sala, a esfregar, muito preocupado, os dedos da mão direita contra a palma da esquerda. A porta mal acendera sofregamente o cigarro, contava aos amigos o que havia exposto pouco mais ou menos. Ah! Com certeza pilhava uma nota boa. Não era por querer falar, mas a sua prova saíra limpa. Assim não fosse o ponto tão ingrato. E ficaria a prosar sobre o caso, se Coqueiro, aguilhoado do pela áusea do almoço, não o arrancasse dali. A nota foi boa, efetivamente. Subiu Amâncio no dia seguinte, logo que correu à secretaria. Não contava, porém, ver tranquilo, senão depois do resultado de sua prova oral. Novos sobressaltos foram se agravando durante os dias que era preciso esperar. Voltavam-lhe as aflições. No fim de algum tempo já não podia comer. Não podia ligar duas ideias sobre qualquer coisa e não conseguia repousar duas horas seguidas. Ficou ainda mais desnorteado que da primeira vez. A Melinha o estimulava com as suas garrulices de pomba que já fez ninho. Puxava por ele, tentando arrancá-lo daquele estado, mas não conseguia despertar-lhe um só dos antigos momentos de bom humor, nem lhe merecer uma de suas primitivas carícias. O rapaz andava tonto, cheio de pressentimento de sustos. Tornou-se até supersticioso. Não podia ver entrar no quarto uma borboleta de cor mais escura. Não podia suportar o uivar dos cães. Nem queria que a amante prognosticasse um bom resultado nos exames. É melhor não falar, dizia ele muito esmalmado. Mas que prazer o seu voltar pronto da escola. Jamais tivera um contentamento tão agudo. Ria sem motivo, sentia ímpetos de abraçar a toda a gente e pulava, cantava, parecia doido. Soubera do resultado no mesmo dia da prova oral, por intermédio de um dos professores. Saíra aprovado plenamente. Vencera, colegas o acompanharam até a casa. Laia Paiva, sempre com seu olhinho irrequieto e mexeriqueiro, o seu todo enfrenesiado e fardo desta porcaria de mundo. Lá o triste Salustiano Simões, encasmurrado no seu ar incrédulo e bom e bão amasregaba, a aba do chapéu encostada à gola cebosa do fraque. Abriram-se garrafas de champanhe, fizeram-se brindes. João Coqueiro desmanchava-se em sorrisos, como se partilhasse diretamente todas aquelas manifestações. Foi muito elogiado o exame de Amâncio, tocaram-se os copos. Entre fervorosas palavras de animação, falou-se em filhos diletos da ciência, em liberdade, em geração nova, em mineiros do progresso. Todavia Amâncio, em ar feliz e pretensioso, confessava o pouco que estudara e gabava-se de sua fortuna. Podia dar a palavra de honra em como mal havia tocado nos livros durante o ano. Coqueiro e a família estavam ali, que dissessem. E basofiava a respeito de sua presença de espírito, particularizando circunstâncias como as sagrotrivas de uma gacidade a toda prova. Calmino não se aperta, dizia ele, muito satisfeito consigo. Expediu-se um telegrama para o Maranhão, dando notícia do grande acontecimento. Simões e Paiva ficaram para jantar. Já estavam todos à mesa, quando apareceu o copeiro com uma carta que um portuguesito acabava de trazer. Era de Campos. O bom negociante queria festejar o êxito feliz do jovem acadêmico com uma pequena reunião familiar. Pena era que o doutor Amâncio estivesse de luto. Não há festa, explanava a carta. Apenas se reúnem alguns amigos para beber à saúde. E o doutor bem pode trazer em sua companhia mais alguns. Amâncio declarou logo que não dispensava Simões e Paiva Rocha e exigiu que o coqueiro levasse consigo a família. Pois iriam todos, até César. Mas o festejado teve de franquear o seu guarda-roupa àqueles dois colegas que não queriam apresentar-se mal amanhados em uma casa, onde entravam pela primeira vez. O queiro, em particular, exprobrou essa franqueza. Foge da boêmia, disse-lhe no seu diapasão de homem sério. Foge da boêmia, rapá. Esses tipos não merecem que se lhes faça a menor coisa. Metem fé sempre. Já os conheço. Não seria eu quem os convidaria para parar a casa de ninguém. É gentinha que só está habituada a cafés e botequins. Não respeitam família. Para eles as mulheres são todas iguais. Amâncio sorriu. Ora, Deus queria que não tenhamos de nos arrepender. Acrescentou o outro. E quanto àquela roupa, podes rezar-lhe por alma. O que ia ali fica. O provinciano afastou-se sem responder e lamentando interiormente que, logo nessa tarde, não estivesse em casa o eloquente doutor Tavares, que seria uma excelente perna dos brindes da sobremesa. Mandarem-se vir dois carros. Num iria Coqueiro mais a família e no outro Amâncio com os dois amigos. Partiram às 8 horas, alegremente, num alvoroço gárrulo de festa. Brizard dera toda a força à sua elegância. Atirou seu decote, pós a pedraria ainda do tempo do primeiro marido, e exibiu aquele rico pescoço, que ela não trocava pelo de ninguém. A Melinha estreou um belo vestido de escumilha azul que lhe dera o amante. No seu colo, cor de camélia fanada, assentavam muito bem as pérolas e os rubis, seus braços, levemente dourados de penugem. Sabiam, no meio da confusão caprichosa das rendas valencianas, fazer tilintar com graça das seletes que se enroscavam nas compridas e transparentes luvas retrós. A cunhada, ao vê-la sair do quarto, dissera: não parece uma brasileira. Tanto está. Foram recebidos com transportes de júbilo por toda a família do negociante. Campos entregou a casa ao festejado, que a este competia naquela noite obsequiar as pessoas presentes, fazer as honras da copa e da mesa, promover quadrilhas e prender as moças até pela manhã. Era o dono da festa que se arranjasse. Amâncio tomou posse do cargo, sem caber em si de contente. Muito do sensibilizava tudo que, de qualquer modo, lhe pudesse afagar o amor próprio. E em suas mãos a festa tomou um caráter assustador. O pianista não tinha tempo para fumar um cigarro, os convidados eram constrangidos a beber nos intervalos da dança e a dançar nos intervalos das libações. Paiva Rocha e Salustiano, a despeito de todas as suas garantias de filósofos, intransigentes e péssimos dançadores, tiveram dinheiro entrar, por mais de uma vez, nas intermináveis contradanças. Ao inverso do que pressagiara a Coqueiro a respeito destes dois, tanto um como o outro se houveram admiravelmente. Ninguém melhor que eles para respeitar senhoras, um espesso acanhamento os encascava e tolia, que nem a concha ao molusco. Salustiano, principalmente, estava mais tenro e inofensivo que uma criança, na quadrilha, mal ousava erguer os olhos para sua dama e, querendo ser muito delicado, apenas lograva, com os exageros da cortesia, trair a sua nenhuma frequência nas salas. Para os intimidar bastava a cerimoniosa presença de senhoras de boa sociedade. Aqueles dois pândegos, tão céticos em teoria a respeito da mulher ali, governados pelo meio, eram os homens tolerantes deste mundo. Seriam capazes de defender a existência de Deus ou do diabo, se elas o entendessem. Fato é que o dono da casa gostou deles em extremo e pediu-lhes que aparecessem aos domingos, uma vez por outra, para jantar. A festa correu sempre animada até às 3 horas da manhã, quando Amâncio convidou as senhoras a tomarem lugar à mesa. Ao desrolhar do champanhe ergueu-se este resolutamente e exigiu que o acompanhassem num brinde. Abstiveram-se da bulha, e o estudante gruporno do nome inteiro de campo, todo o velho arsenal de retórica aplicável à situação. Em substância nada afirmou, mas a sua palavra sonora e cheia, as frases gorgulhavam-lhe dos lábios com essa verbosidade oca e retumbante que se observa nos filhos do norte do Brasil e que, aliás, tendo a muitos posição eminente na política. Aquela voz, estalada e aberta, ferindo as vogais, tinha um sabor muito picante de ironia, vibrava no ar como uma flecha selvagem e feria os tímpanos como um insulto inverso. As damas interessaram-se pelo discurso e alguns homens ouviram sem pestanejar. E todos eram de acordo que Amâncio estava talhado para o direito e que ia vir de fazer uma brilhante figura. Quer na advocacia, quer na política, se por acaso abraçasse uma dessas carreiras. Diziam já as senhoras cochichando. A mim comoveu tanto o demônio do moço. Gui chorei. Segredou uma quarentona de Chinó, que passava entre os conhecidos por mulher de mamar os bofes. E principiaram a olhar com certa submissão para o esperançoso Amâncio. Que um efeito, o seu tipo nervoso e moreno de nortista, o seu modo sem cerimônia de abrir muito a boca, mostrando num gesto de pasmo a dentadura, o desembaraço de sua gesticulação. Sempre que entornava para dentro um pouco mais de vinho, e principalmente o metal daquela voz enfática e encrespada pelo tal suque da província do Duvi. Tudo isso, sem dúvida alguma, agravava depois de uma boa ceia. Quando cada um não exige de ninguém senão que lhe deixe tomar em paz o seu café e lhe permita acender o seu charuto. O caso é que Amâncio se converteu numa espécie de presidente de mesa. Era ele que se dirigiam os que propunham novos brindes. Era para ele que mais se voltavam durante o discurso e, tal e qual no jantar de seu pai por ocasião do célebre exame de primeiras letras, ainda era ele o alvo das melhores felicitações, com a diferença de que, neste agora, em vez de consultar de distante ante o famoso relógio alcançado naquele dia, o que Amâncio consultava eram os olhos de Hortência, nele igualmente presos, mas por uma cadeia de outra espécie. E ainda como na primeira festa, o estudante abusou um pouco dos licores. Mas agora, em vez de pegar no sono, deu-lhe a bebedeira para se abrir as francas com a dona da casa, logo que a pilhou sozinha no terraço, ao fundo do segundo andar. Hortência não se indignou com isso, mas também não se mostrou satisfeita, não repeliu com energia as palavras do sedutor. Mas não se pode dizer que as acolhesse de boa cara. Não deu, enfim, os beijos que ele pedia, mas por outro lado não retirou a mão que o rapá agarrara entre as suas. Eu te adoro, meu amor, minha vida, dizia-lhe o velhaco, cheirando-lhe os grossos braços revestidos de filó. Não te disse há mais tempo por falta de coragem, juro-te, porém, que é verdade. Amo-te, minha Hortência, amo-te com todo o entusiasmo, com toda a paixão de que sou paz. Ela o ouvia em silêncio, a pensar, os olhos ferrados a um ponto, o ar todo caído e acabrunhado como por uma espécie de desgosto. Não se mexia, apenas quando ansioso teimava muito em querer beijá-la, desviava o corpo, sem voltar a cabeça, então. Maiatão! Fez a outra como que interrompendo um longo pensamento. Não aceito, meu amor. Não dê certo, não posso aceitar semelhante coisa. Por que, minha santa? Não tenho esse direito, conheço os meus deveres e a minha responsabilidade. O mais que lhe posso dar é uma afeição de irmã, de amiga, uma afeição sagrada e pura. Amâncio declarou que pensava desse modo justamente, mas agora queria um beijo um só, ou o primeiro e último. Nada mais sagrado e puro do que um beijo. Nunca, disse ela fugindo com o rosto. Ele a tomou à força e a senhora ficou ressentida. Chegou a ter um gesto de impaciência e teria fugido, se o estudante não a segurasse pela cintura. Solte-me. Perdoa, meu amor, segredava ele quase ajoelhado. Bem quisera ser para contigo mais respeitoso dos homens, mas não me pude dominar. E jura, de hoje em diante não cairá noutra, juro? Mas não te revoltes contra mim, e que nunca mais me faltará o respeito. Amâncio fez um gesto afirmativo no qual seus olhos, agora meigos sob a influência do vinho e do desejo, luziam suplicantes como os olhos de um cão que tem fome. Pois bem, murmurou ela meio compadecida. Vá lá por esta vez. Está perdoado, mas fique prevenido de que, se repetir a graça, não respondo pelas consequências. Amâncio a fazer novos protestos, quando sentiu que alguém se aproximava, ergueram-se ambos instintivamente e, fugindo ao rumor, seguiram de braço dado para a sala. Tocava-se uma vá. Ele, sem consultar Hortência, enlaçou-lhe a cintura e puseram-se os dois a rodar, tão certos e tão leves, que prendiam a atenção de quantos lá se achavam. E Coqueiro, encostado à ombreira de uma porta, acompanhava-os com um sorriso de felicidade, no qual havia alguma coisa de orgulho de pai que se revê num filho prodigioso. Mas o querido estudante, para o fim da fértil, já parecia o mesmo. As bebidas e o cansaço davam-lhe um ar grosseiro e desalinhado. Já se lhe não via o colarinho, nem os punhos, a roupa empastava-lhe com o suor e a cabeleira desguedelhava-se sobre a testa. E vinham-lhe então pilhérias de mau gosto, tratava a linha quase licenciosamente e regambolhava as pernas e os braços no meio da quadrilha, como se estivesse num baile público. Já não dava excelência a ninguém e queria, por força, que Simões e Paiva, depois da festa, o acompanhassem a um passeio ao alto da Tijuca. Que diava ele, cuspilhando para os lados. Ou bem que a gente se mete na pandega, ou bem que não se mete. Só se retiraram ao despontar da aurora. César, que adormecera desde as 11 horas da noite, ficou para passar o dia com a família de Campos. Amâncio pôs um carro à disposição de Paiva e de Simões e seguiu no outro com as duas senhoras e Coqueiro. Este toscanejava durante a viagem. Ao lado da mulher que sumia na abundância de uma formidável capa de lã, enquanto que Amâncio, a charutar derreado para um canto da carruagem. Adormecia com a mão direita esquecida entre as de Amélia.